vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte, seja bem-vindo e aumente o volume do rádio, porque o Prosa Rural já está no ar, trazendo as soluções desenvolvidas pela Embrapa para você.
E a solução de hoje, ó, tem a ver com o aumento da produção de uma fruta que agrada em cheio os brasileiros. É preferência nacional reconhecida de norte a sul do país.
Bem, acho que você já imagina, né, ouvinte, de que fruta estamos falando.
É, ouvinte, não resta dúvida de que estamos falando da fruta mais produzida no mundo, a banana. E aqui no Brasil, como se bem sabe, nossas condições climáticas permitem que a banana seja cultivada em todos os estados durante todo o ano. Ô, coisa boa!
Sim! O negócio, então, é caprichar. Por isso, o programa de hoje trata de uma das etapas do plantio de banana para lá de importante, para que os frutos se desenvolvam bem. A adubação!
Isso mesmo, ouvinte! Porque uma boa produtividade está intimamente relacionada ao modo como o produtor faz a adubação no cultivo da banana.
Então, vamos tratar de aumentar a produtividade dos bananais e a qualidade das bananas. Porque o mercado espera por elas de braços abertos sempre.
E para que você possa fazer adubação como manda o figurino, chamamos agora a proseira Aline Melo para conversar com a pesquisadora Terezinha Albuquerque, da Embrapa Roraima. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
O que o produtor precisa saber para fazer uma boa adubação no início do plantio de banana?
Bom, para fazer uma adubação adequada, o produtor, antes de começar a trabalhar o solo no início do período de chuvas, ele deve coletar amostras para fazer análise. Essas amostras devem ser na profundidade de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40 centímetros. De posse dessa análise, depois que ele mandar essa análise para o laboratório, né, essas amostras, ele vai receber os seus resultados e, de posse desses resultados, o produtor deve realizar a calagem do solo com calcário dolomítico, para elevar o pH e enriquecer o solo com cálcio e magnésio. Depois de um mês após a realização da calagem, o produtor deve preparar as covas ou os sulcos para plantio, fazendo adubação de fundação com matéria orgânica e adubo fosfatado. O adubo fosfatado, ele pode ser fosfato de rocha, se ele quiser fazer um plantio mais orgânico. Mas é conveniente saber que a liberação do fósforo nesse produto é mais lenta e em menor quantidade. Em solos muito pobres de fósforo, é conveniente realizar uma fosfatagem. Ou seja, ele calcula a dose recomendada de fósforo em quilos por hectare. Muitas vezes a recomendação é em gramas por cova, né? Então se calcula quantas covas de banana vai ter por hectare e calcula então em quilos por hectare e aplica-se a metade dessa dose em área total.
E após o plantio, pesquisadora?
Após o plantio, então se realiza a cobertura com nitrogênio e potássio, favorecendo o crescimento e desenvolvimento das plantas. Sabendo-se sempre que as quantidades de fertilizantes são calculadas de acordo com a recomendação de adubação e conforme os resultados de análise do solo.
Aliás, é bom frisar, ouvinte, que a análise do solo é importantíssima para adubação, pois é a partir dela que você vai saber qual é a dosagem correta de fertilizantes necessários para aquele solo que vai receber as bananeiras.
E é sempre bom martelar nesta tecla, pois a análise do solo é o primeiro passo para o início do plantio. Só ela é capaz de fazer a recomendação adequada para cada tipo de solo, Por isso, não adianta copiar a dosagem utilizada por outro produtor.
Nem pensar.
E do mesmo modo, como as pessoas precisam de um médico, o solo também precisa de um profissional habilitado, o profissional de agronomia. Ele é fundamental, pois dele depende o sucesso dessa operação.
É, ouvinte, e se quisermos produzir bananas com eficiência, é bom que se tenha em mente que um dos grandes fatores de baixa produtividade da cultura da bananeira é a utilização de solos com baixa fertilidade e a falta de manutenção de nutrientes durante o ciclo da planta.
E como o nosso desejo é que você tenha condições de aumentar a produtividade do seu bananal, vamos chamar de volta a pesquisadora Terezinha Albuquerque, da Embrapa Roraima, para continuar essa prosa sobre adubação na cultura da banana.
Quais os sintomas de deficiência que a planta apresenta quando a adubação não é realizada em quantidades adequadas para a condição do solo?
Os sintomas de deficiência em macronutrientes apresentados pelas folhas vão desde a coloração verde claro, chegando a uma clorose intensa, ou seja, as folhas tomam uma cor amarelada, muitas vezes acontece a morte do tecido na borda das folhas, as bainhas das folhas que formam o pseudocaule, se descolam e tomam um aspecto aquoso e a planta fica frágil. Os cachos, de modo geral, ficam pequenos e deformados, apresentando frutos sem sabor e com uma maturação irregular que apodrece facilmente.
Então continue ligado, ouvinte, porque ainda tem muito mais a ser dito sobre a adubação da bananeira.
Como um produtor pode identificar se as bananeiras estão recebendo a adubação adequada?
Para identificar se a adubação está sendo realizada em doses adequadas, é importante realizar análise química das folhas e do solo para estabelecer possíveis deficiências nutricionais da bananeira. A folha amostrada para realizar a análise química é a terceira a contar do ápice, quando a inflorescência apresenta todas as pencas femininas descobertas, ou seja, não tem as brácteas cobrindo-as, e não mais de 3 pencas de flores masculinas. Então se coleta de 10 a 20 centímetros da parte interna mediana do limbo da folha, ou seja, quando se coleta a folha, aí no meio da folha se tira um pedaço, porque a folha da bananeira é muito grande, então precisamos só de um pedacinho daquela folha. Recomendo a gente amostrar de 10 a 20 plantas, ou seja, 10 a 20 folhas são coletadas e se tira uma porção da folha para cada área de 1 a 4 hectares. Quando 70% das plantas já estiverem floradas, as amostras devem ser colocadas em sacos de papel e encaminhadas para análise o mais rápido possível.
E como eu não me canso de dizer, tudo tem ciência.
A adubação orgânica substitui a adubação mineral no plantio da banana?
Embora a bananeira seja super exigente em uma adubação orgânica, é importante saber que na implantação do bananal ela não substitui a adubação mineral. Principalmente aqui nos solos de Roraima, que são em geral muito pobres em macro e micronutrientes, principalmente fósforo, potássio, cálcio, magnésio, é muito deficiente. Então a adubação orgânica, ela complementa a adubação mineral, favorecendo a disponibilização dos nutrientes para as plantas, através de processos bioquímicos realizados no solo pela atuação dos micro-organismos existentes na matéria orgânica.
De grande valia, hein, ouvinte, essas orientações, até porque agora você já sabe que uma adubação adequada tem tudo para melhorar a sua produção.
E uma boa produção significa uma boa colocação do seu produto no mercado. E isso, por sua vez, significa aumento da renda familiar. Quem é que não quer?
É, um bom produtor segura a freguesia. Eu, por exemplo, sou fiel a uma determinada banca da feira lá de perto de casa. As bananas são, ó, uma delícia, mas tenho que chegar cedo, pois não dá pra quem quer.
Ah, eu compro direto de uma propriedade que um amigo meu, extensionista rural, me indicou. A produção de lá cresceu tanto depois que o produtor passou a fazer análise do solo e a adubação adequada que ele e a família já estão pensando até em consultar o Sebrae para abrir uma agroindústria. Eles querem produzir doce de banana.
Opa, então vamos torcer para dar certo?
Isso, eu já estou na torcida.
Pois é, e quem busca orientação só tem a ganhar, como o seu Eliezer Machado, do município de Iracema, em Roraima. Você já ouviu falar dele, não é, Selma?
Como não? A Aline adora contar a história de sucesso do plantio de banana do seu Eliezer. E agora, ouvinte, ela vai conversar com ele aqui no programa. Acompanhe.
Fala, produtor.
Conta pra gente um pouquinho da sua experiência com a produção de banana e com a adubação.
A plantação de banana, comecei com 1.200 pés de banana, sem experiência nenhuma, e fomos desenvolvendo, fomos trabalhando, fomos procurando assistência através da Embrapa, através da Secretaria de Agricultura, né, correção de solo. Começamos de um solo muito pobre, onde não foi derrubado nenhuma mata. Esse solo meu aqui já deve ter em torno de 35 a 40 anos já de desmatamento. Então, a gente, quando eu comecei aqui em 2009, apanhei muito, né, até a gente acertar numa adubação, fazer uma calagem, e dali para cá, hoje eu já tô com aproximadamente a 30 mil pés de banana, né, todo ano aumentando um pouco. E a respeito da fundação da banana, através de assistência, análise de solo, é o fundamental, né, o adubo, a adubação, a calagem de um solo é que nem uma criança, se não for bem alimentado, não tem vigor.
O senhor continua fazendo uma adubação com frequência?
Sim, adubação é uma coisa contínua, né, porque a banana é uma planta de longo ciclo, né? É uma planta perene. Então, ela vai produzir para mim em torno de 2,3 cachos por ano. E cada cacho que vai emitir é uma adubação que você tem que colocar. A gente está fazendo em torno de hoje de 4 a 5 coberturas na lavoura por ano. A gente começa a adubação na entrada das águas, fazendo uma adubação em termos de maio, julho, setembro e outubro. Que no período da seca fica um pouco mais difícil. Daí tem que vir os micro e macronutrientes através da fértil irrigação.
Com esse cuidado de adubação, quanto o senhor consegue tirar de produção?
Olha, a minha lavoura aumentou em torno de 45% a 50%. Nós temos um retorno muito bom.
Como você acaba de ouvir, o seu Eliezer entendeu muito bem o recado e agora colhe os resultados. A ele, os nossos parabéns.
E a você, ouvinte, o nosso desejo de que siga esse exemplo.
Bem, depois dessa, só nos resta agradecer a presença da pesquisadora Terezinha e do seu Eliezer aqui no programa.
E esperamos que você, produtor, tenha aproveitado a nossa prosa de hoje sobre adubação na cultura da banana.
Mas escute só, se você ficou com alguma dúvida ou se precisar de mais orientações, não faça cerimônia. Ligue para o SAC da Embrapa que nós teremos o maior prazer em atendê-lo.
O DDD é 61, telefone 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Para reconhecer uma árvore na natureza, observamos as suas características físicas, como estrutura e formato das folhas, do tronco, das suas flores e frutos. Mas e no caso de toras de madeira, armazenadas em um pátio ou transportadas em um caminhão? Como é possível saber a que espécie elas pertencem? A identificação da madeira em tora, ou já processada, pode ser feita com base em características como a cor, cheiro, dureza, brilho e textura. Mas a tarefa não é simples e muitas vezes só pode ser feita por profissionais especializados que identificam as características anatômicas da madeira com a ajuda de instrumentos como lupas e microscópios. Para ajudar nesta tarefa e desenvolver tecnologias para identificação de madeiras, o Serviço Florestal Brasileiro mantém um laboratório de anatomia e morfologia. O laboratório também dá suporte a órgãos de fiscalização e controle, como o IBAMA, Polícia Federal, Polícias Ambientais e Secretarias Estaduais de Meio Ambiente.
E por hoje é só, ouvinte. Obrigado pela sua audiência.
E até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Aline Melo. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Roraima.